Bom, Serra Branca era uma cidade pequena, né, antes. Depois ela foi melhorando. Agora, no tempo da cidade pequena, as coisas eram mais animadas. Tinha mais boa vontade do povo, tinha as festas de fim de ano, que chamava festa da padroeira, né? E era 6, 7 e 8. Então tinha os pavilhões na frente da igreja, ali não tinha praça, não tinha nada. Era só terra. Então, o padre daqui fazia, gostava muito de festa, muito animado. Aí fazia as festas de pavilhão, que chama cremessa, né? Cidade grande é cremessa, eu acho. Aí vinha banda de música da capital, que ele falava com o governador, trazia as bandas, aí fazia o pavilhão todo cobertinho, não era de palha nem nada, era de pano mesmo. E aí fazia os cordões azul e vermelho, que era a tradição da cidade, né? E por aí eram 3 dias de festa animada. No último dia tinha desculpa aí, a missa e a procissão que descia nas ruas da cidade. Aí no dia 8 encerrava com essa procissão, né? Que era a festa principal do padroeiro. Aí vinha janeiro, vinha fevereiro, que era o carnaval. Então o carnaval era muito interessante porque se juntava muito gente assim de idade, né? Quase mais de idade, aqueles mais maduros. E chamava o Vassourinha. Pegava um bocado do carvão da panela, sujava o rosto todinho, peito, tudo, tirava as camisas e saía, cada um com a vassoura na rua, no domingo, que era o domingo do Vassourinha que ele chamava. Era muito animado. Aí, na segunda, era o dia do carnaval, 8 horas tinha as escolas de samba, aí. Quando era à tarde, tinha os blocos, que eram dois blocos que chamava aqui. Os Cinco Modos, que eram um dos mais humildes, e o dos Caçadores, que era o clube mais da elite, como se diz, né? Aí fazia aquelas festas, entrando de casa em casa, com as bandeiras, uma orquestra de frevo tocando. Aí vamos ver, entrava nessa casa aqui, aí de frente entrava naquela, na outra entrava ali. Assim, consecutivo, na cidade toda, né? Quando era 5 horas da tarde, encerrava. Aí à noite tinham os bailes do clube. Salão, né? Nesse tempo não tinha clube, não existia nem clube, era salão. Aí dançava até de manhã. Aí, até isso na quarta-feira, da segunda à quarta. Na quarta encerrava tudo. Aí os carnaval dessa época era assim.
Tocava frevo, então.
Tocava frevo, era. Só frevo. Frevo. Só a escola de samba que eu falei, isso aí era de manhã, né? De 8 horas até 11 horas, na hora do almoço. Mas tinha as mesmas entradas nas casas, se quisesse que a escola de samba entrasse, entrava. Agora, os blocos era tradição entrar, botava uma bandeira lá para botar algum dinheiro se quisesse. E então ia lá para dentro também para tomar alguma bebida, alguma coisa. Mas pouco, né? Era muito pouco. Naquele tempo, o povo bebia, não era do jeito de hoje, né?
Que hoje o pessoal bebe muito mais,
Bebe
né?
muito mais. E mais. Muito mais apavorado, né? Hoje em dia é um negócio fora de série.
Agora, nessa época, a cidade aqui devia ser muito menor do que hoje em dia,
Muito
né?
menor, muito menor. Não tinha esses que tem esses bairros, não tinha nenhum. Só tinha a rua principal ali. Ali naquela praça, passou na praça, não passou. Ali era tudo terra. Então ali era onde eles armavam o pavilhão, tinha carrossel para menino brincar, um cabra tocando fole debaixo, eles rodando aqueles carrossel, onda gigante, canoa. Hoje em dia, isso, mas é tudo com parque, né? Naquele tempo era só aquilo ali, aquelas três coisinhas ali na frente da praça ali. Ali era tudo terra.
O nome da cidade aqui, Serra Branca, é por causa de quê?
É por causa daquela serra lá. Tem aquela serra, não viu aquela serra ali que tem que chamar. Pronto, foi, não foi daquilo ali. Diz que até tem os dizeres, né, que Ita é pedra e branca, não sei o quê, botaram o nome Serra Branca. Por causa daquela serra lá.
E sempre foi esse aí o nome da
Sempre,
cidade?
não, antes foi Itamorotinga. Isso aí eu não lembro, não é? Mas eu já vi ali tem um restaurantezinho do moço lá que tem um forro de tauba, ainda tem um nome assim, Itamorotica, daquele tempo, nome azul, que era o nome da cidade. Aí depois botaram para Serra Branca.
Resolveram mudar.
Resolveram mudar.
E como é que era a relação assim das pessoas, né, das famílias, dos amigos naquela época?
Aqui era muito, o povo era muito unido. Toda a vida foi uma cidade pequena, sem confusão. O padre aqui tinha uma picadora grande, muito boa, que tinha uns microfones, ou uns alto-falantes, nas esquinas, né? Aqueles pontos mais altos, ele botava um e outro. Na igreja tinha dois virados para trás e dois para frente. Então, eles faziam aqueles programas à noite. Então, o pastor ficava andando. Da frente da igreja para aquela rua lá de baixo. Ia lá, descia, voltava à noite, todo mundo. Às vezes, os homens no meio, e as mulheres passeando ali. Os homens faziam aquela fila, né? Em pé, eles passeando para lá e para cá. E enquanto não acabava o programa, o povo não ia para as casas. Não tinha energia, tinha um motor. Aí o moço dava um sinal, assim, quando era 9 horas, para avisar que ia apagar a luz. Aí ele dava dois sinais, assim, apagava e acendia, apagava e acendia. Então aquele pessoal já ia se deslocando para as suas casas, pronto. E ali acabava. Ele desligava também o som da amplificadora.
Aí depois desse sinal de apagar a luz, quanto tempo durava ainda a luz acesa?
Uns 15 minutos. Uns 15 minutos ele apagava. Isso aí era o aviso, né? Para o povo se deslocar. Mas muitos ficavam, às vezes, num boteco, numa coisa, numa casa de jogo. Mas a cidade muito pequena, muito. Só tem essa rua da igreja, essa principal, e aquela descendo que eu estou.
Era essa luz, na época, era gerador?
Era motor. Motor a óleo diesel e gasolina. Por sinal, tinha um posto de gasolina, mesmo onde é a praça. Aí tem um amigo meu que... Nós jogamos futebol, a gente era muito amigo. Ele foi buscar a gasolina para ligar o motor. Porque era uma parte de gasolina e outra óleo. Quando ele... Para pegar, era na gasolina. E no óleo, para ele funcionar noite, até essa dita 9 horas, né? Aí ele lá, quando pegou... Antes de acender a luz, pegou um candinheiro de querosene. Quando ele foi despejar a gasolina para ele levar, e não sei o que foi que deu, bateu ali, aí foi um mau incêndio no posto. Aí eles ainda tentaram jogar água, tudo, mas quando saiu em cima nas portas e na janela, aí eles correram. E tinham botado 13 tambores de gasolina dentro do tanque embaixo, e tinha outros rodeados. Aí tem um senhor aqui muito disposto, bianou, ele pegou os tambores e saiu embolando, todo lá perto daquele rio lá. Aí o povo todo da cidade correu, uns foram lá para aquele alto, outro para aquele, e os carros ficaram focando assim, esperando o tiro do tanque embaixo, né? Mas diz que foi um milagre da santa que, quando o fogo foi entrando na mangueira ali, aí torou. Aí não passou para a gasolina de baixo. Aí ficou lá muito tempo queimado, e aquele, o fogo batendo, e o povo foi encostando, foi esfriando mais. Eles começaram a tirar a terra que tem no meio da rua, jogando dentro, jogando. Quando estava bem igualzinho, quem sopava, acendia de novo. E eles continuavam botando terra, continuavam. Até que apagou mesmo, aí o povo foi se chegando, mas não chegou a estourar o tanque. Senão aquele setor ali por perto tinha acabado tudo.
Que perigo, né?
Perigo grande.
Quando essa energia, né? O senhor falou que funcionava assim o motor até as 9 horas.
Né? 9 horas. 9
e funcionava o dia todo?
Não, isso aí, esse motor era só para a energia da cidade. Esse dentro não tinha quase indústria, não tinha nada. Acho que nem geladeira existia, né? O povo tudo era na base do para cozinhar era na base do fogão a lenha e né? Senão é que eu falei que dessas panelas passava no povo que brincava o carnaval, a semelhada de preto.
Aí o motor começava a funcionar para a energia?
É assim, de 5 horas da tarde. 5 horas da tarde começava. Aí até 9 horas, 9h30, mais tarde era 9h30.
E essa energia ficava essa energia... só na rua ou ia para as casas também?
Não, tinha nas casas. A mesma ligação que tem, ainda hoje tem casa antiga aí que tem uns pedacinhos de madeira com aqueles isoladores em branco, que tem gente que guarda como tradição, né? Aí os filhos passavam ali, tinha as ligações para dentro de casa normal, só não fazia ligar muita coisa de aparelho porque não existia, né? Negócio de liquidificador, essas coisas, veio surgir depois, fogão elétrico, essas coisas. Aí o povo era tudo na base do carvão e da lenha.
Aí dentro de casa o pessoal tinha o que para ligar na energia?
Somente a energia para clarear dentro de casa.
Só lâmpada?
Só lâmpada. Lâmpada normal.
E quando acabava a energia, como é que as pessoas faziam dentro de casa?
Quando acabava, acendia os lampiões de gás, né? Candeeiro que chamava. Nesse tempo não tinha bujão a gás para acender essas lâmpadas de hoje. Aí ficava com as lâmpadas, as lamparinas, chamava antigamente. Aquele pavio, né? dentro das lâmpadas, aí acendia, ficava movimentando até a hora de dormir.
E o pessoal tinha o hábito assim de dormir muito tarde?
Depende, às vezes quando tinha uma festinha, né, uma coisa assim na cidade, eles ficavam até tarde. Agora, quando era festa, era, mandava uma ordem para o moço lá do motor para ficar até a hora que a festa acabasse. Às vezes, muitas vezes, eles vinham mais atrás de óleo, porque gastava, né? Aí ia atrás de mais para fazer, ficar até certa hora da festa.
E quem é que pagava esse óleo?
Quem pagava? Aí era, acho que era o povo da cidade, né? Porque o prefeito tinha um primeiro daqui, foi o pai desse posto de gasolina, Aimai. Aí ele já continuava a contribuir. Então o pessoal mesmo era quem fazia, como se diz, as vaquinhas que chama, né? Para cada um dar um certo dinheiro para fazer isso.
Não era a prefeitura, não?
Não, não era a prefeitura. Nesse tempo tinha também, né? Prefeito, mas outras coisas, né? Naquele tempo, prefeito não tinha esse negócio de ganhar dinheiro, nem coisa, era só para manter a cidade, fazer um calçamento, uma coisa. Não tinha muita burocracia do jeito de hoje, né?
E quando foi que chegou, assim, a luz definitiva?
Quem chegou, botou a luz aqui foi o João Agripino Velho, que foi governador. Eu ainda me lembro que ele inaugurou a luz ali, mesmo na... onde tem um posto ali, mesmo na esquina, quase em frente à praça. Falaram com a Paulo Afonso, né? Vieram, aí vieram fazer a posteação, fizeram primeiro na cidade todinha. Aí quando inauguraram, o João Agripino veio ligar a chave ali e levou até um ramalhete de flor para entregar o padre lá na casa paroquial. João Agripino Velho, né? Porque tem um novo agora, né? Vocês são João Pessoa? É? Pronto. Isso foi ele que foi quem inaugurou aqui. Aí depois começaram a contribuir com pagar as luzes, né? E aquela taxazinha.
Quando essa luz era tocada no motor, tinha televisão?
Tinha nada. Quem primeiro trouxe uma televisão para aqui, que a gente tinha a Copa de 58, preto e branco, foi seu Bento, um senhor que tem uma indústria de algodão aqui. Ele era de uma família muito grande. Por sinal, ainda tem as famílias dele aí, neto, filho, todos os São João vêm aqui fazer festa. Só tinha ele aqui. Depois ele, como era rico, era dono dessa indústria de algodão e óleo, essas coisas, mamona, né? Lã. Até lã eles fabricavam aqui. Aí ele trouxe uma preta e branco. Aí na Copa de 58 a gente ia muito. Eu fui muito moleque pequeno, sentava lá no chão para assistir a Copa, mas branco e preto, sabe? Aí ele era quem? Um dos mais ricos, comprou uma. E comprou uma para o genro dele, que hoje é um está aposentado. Foi quem primeiro fundou a banda de música aqui.
Essa televisão ficava na casa dele?
Ficava na casa dele, ligado nessa própria luz. Tem a chavinha, né?
A luz já esse definitiva, né?
É, esse mesmo eletricista que ligava o motor, ele passou muito tempo fazendo todas as ligações da casa, que ele era mais entendido um pouco, né? Aí depois surgiu essas saelpas, essas coisas, e foram modificando, até que hoje...
E a televisão, assim, o senhor lembra a primeira vez que o senhor assistiu a televisão?
Foi a primeira vez que eu vi, foi lá nessa casa dele, na Copa de 58.
Qual foi a sensação?
Ave Maria. Foi muita gente da cidade para ver, porque só tinha ele, né? Que ele era rico, aí comprou. Agora o mundo se escutava no rádio. Raidinho, a pilha, né? Um rádio antigo. Era um tal de um canarinho, eu me lembro. Mas era importante demais, né, de ver a Copa. E na primeira Copa, o padre daqui foi o único padre que eu vi acompanhar uma passeata de futebol. Foi o padre Marco. Ele era, gostava muito de esporte e de festa. Festa de clube, festa. Ele dava o salão da escola profissional para fazer São João, essas coisas. Aí na Copa de 58 tinha um seminarista aqui, que era muito, muito entendido. Por sinal, ele hoje foi até ministro, aposentado, mora no Ceará, Paulo Lopo. Chegou até a ser ministro em Brasília, não sei na época de qual foi o presidente. Aí, quando ganharam da Suécia em 58, desceram aquela rua ali, descendo na praça para frente. Aí chegou lá embaixo, onde tinha uma calçada muito alta, esse seminarista fez um discurso falando sobre a Copa do Mundo de 58. E o padre Magente.
E depois que passou né, essa Copa de 58, que o senhor disse que todo mundo foi assistir o jogo lá, né? Aí as pessoas continuavam indo lá para ver outros programas de
Continuava,
televisão?
continuava. Eles achavam mesmo bom em chamar, e depois outras pessoas já foram comprando também, né, e foram assistindo e tal. Mas ele achava mesmo bom, a sala dele era muito grande, ele botava todo mundo sentado. Às vezes oferecia até lanche ao povo para ficar lá. Os filhos dele foram saindo para estudar fora, ele foi ficando casal, lá vai. As filhas, outras foram se casando, mas a gente sempre ia lá na casa de seu Bento.
Era uma festa,
Era
né?
uma festa. E depois ele comprou uma para esse genro dele, que eu digo que foi quem era o maestro da banda de música daqui. Aí nós já ia para lá, ia para outro. Esse era jogador de futebol. Aí a gente tinha acesso aí brincar, olhar lá na casa dele também.
Quando a gente entra aqui na cidade, tem uma placa que é aqui a terra de um maestro.
Maestro Villô era um músico muito famoso aqui. Ele conseguiu fazer banda de música, tocou na banda aqui, chegou até 26 músicos na banda daqui. Tocava muita festa fora na cidade. E ele tinha quatro filhos músicos. Aí depois eles foram para João Pessoa, porque foi levar ele para lá. Por sinal, lá tinha Maestro Villô, que já era filho dele, Severino, que tinha uma orquestra lá, não sei o que, de frevo, Marajoara de frevo. Esse faleceu faz pouco tempo, tocava pistão. Filho desse maestro que tem o um nome lá na prova.
O senhor
Era
chegou a conhecê-lo?
demais, esse Villô, conheci demais, baixinho. Muito calmo, muito educado. Era músico famoso. Ele dizia um dito assim: música, música é difícil, música é muito difícil. E era mesmo, né? Tinha quatro filhos que eram músicos.
Aí ele montou a banda a partir desses filhos dele ou não?
Foi, tocava, os filhos dele também tocavam na banda, né? Aí juntaram mais outras pessoas daqui, eram todos daqui. Só vinha tocar a festa de fora quando era assim. Antes deles ter essa banda, aí vinha a banda da Polícia Militar de João Pessoa. Vieram várias vezes naquele tempo. Mas desse dos Villô já foi mais surgiram, já teve outro prefeito que já montou uma banda com eles mesmo, foi muito famosa. Ficou conhecido. Vieram vários maestros de fora para comandar aqui a banda.
E esse maestro, assim, parece que ficou, assim, bastante famoso, né?
Famoso, é. Aí botaram o nome da placa ali. Aí depois surgiu esse que ele disse agora, Joca Lupo, que era muito amigo deles também. Tocava tenor e era farmacêutico. Na época aqui, o menino, quando adoecia, só ia para ele. Porque médico aqui veio surgir muito depois. Às vezes passava um Alfredo Lucas aqui, que era do Congo. Quando tinha uma pessoa doente aqui, ele passava de 8 em 8 dias que ia fazer feira numa cidadezinha aqui chamada Cordeiro, Livramento. Aí medicava o pessoal daqui, para você ver como era atrasado na época. Eu mesmo tive uma febre aqui, foi curada com ele assim. Quando ele passava de 8 em 8 dias que dava uns comprimidozinhos. Se o cabra não melhorasse, eu levando até, se Deus quisesse, né? Naquele
Mas
tempo
era o recurso que tinha.
era o recurso que tinha. E então esse Joca, né? Foi. Ele era muito especialista em criança. Aí depois a cidade foi crescendo, foi vindo mais gente. Hoje em dia tem não sei quantas farmácias aí, né?
É, lá no Congo, né, a família
Pronto, ele era
Lucas
de lá. Alfredo Lucas era de lá do Congo.
era uma família assim que tinha um certo poder político
Era
também,
justo,
né?
é.
Aqui em Serra Branca tem essa, ou tinha essas famílias assim
Tinha.
também,
Aqui, olha,
coronel?
tinha muito, olha, aqui já teve, no meu tempo mesmo, o mais famoso aqui era os Gaudêncio com Brito, era o primo. Nesse tempo só existia PSD e ADN. Aí o padre aqui era muito esforçado e fez uma escola profissional. Por sinal, era a Escola Profissional Pio XII. Montou um time com esse mesmo nome. Ele arrumava máquina de costura para fazer curso de corte e costura. Por sinal, tem uma história muito interessante que ele chegou no escritório lá desse político mesmo, aí tinha uma máquina de datilografia. Aí ele disse: eu vou levar essa máquina se você me der ou não der. Eu quero montar um curso de datilografia lá em Serra Branca, na minha escola. Só foi pegar e trouxe a máquina. E eles não disseram nada, né? Aí ficou, depois foi arrumando mais, foi arrumando. Aí ele conseguiu fundar essa escola, a Escola Profissional Pio XII, e conseguiu uma verba com um deputado federal, Plínio Lemos, que era de Campina Grande, para construir o colégio.
Esse colégio aí está completando 50 anos
50
este
anos.
ano, né?
Eu fui até lá agora, que foi um dos fundadores. Aí ele conseguiu fazer o colégio, aí botou a escola profissional para lá. Foi construindo, construindo. Tudo ele só viu. Se você chegasse aqui, se procurasse o padre, se ele não tivesse em casa, estava no colégio. Naquele tempo ele já andava sem a batina. Manga comprida, galegão meio feioso, mas muito trabalhador. Aí conseguiu fundar o colégio. Fundou. Quando foi em 69, ele faleceu, né? Aí esse deputado, advogado, que era desse, dos políticos, ele conseguiu estadualizar o colégio. Aí já foi melhorando, porque quando era particular, aluno pagava. Às vezes era a maior decepção. Você, vamos dizer, não recebia hoje, os filhos não pagavam. Aí ficava lá na porta uma pessoa, eu mesmo fiquei, quando cheguei lá para trabalhar logo lá. Quando não pagava, não deixava entrar. Aí aquilo era um negócio muito chato, né? Aí ficava aqueles alunos ali fora, sem poder entrar porque não tinham pago. Aí com isso ele conseguiu passar para o Estado, aí foi melhorando, melhorando. De vez em quando ele faleceu, aí ele, os diretores começaram a batalhar para ver se estadualizava. Até que esse deputado conseguiu estadualizar. E hoje está aí no Estado. Entrou vários diretores e agora quem está é a Terezinha, a última. Já teve muitos, mais de 15 diretores lá.
Quando o colégio foi construído, demorou muitos anos para ficar pronto?
Não, demorou não. Foi rápido demais. Eu saí daqui em 66, ele já estava funcionando. Quando eu voltei em 69, eu jogava futebol, aí ele me colocou lá de novo. Aí eu trabalhei 36 anos lá. Aí já estava funcionando. Passou uns 2 anos, 2 e pouco, para funcionar.
Mas não era desse tamanho de hoje,
Era
né?
não, isso aí já foi uma reforma que fizeram. Fizeram uma reforma. Lá só tinha aquele lado ali, assim, era 3 classes grandes, que ele arrumou muito curso profissional, sabe? De energia, de encanador, quando tinha um curso assim, ele falava lá, os cabos do Senai vinham fazer o curso aqui. Só com um aluno daqui, só vinha o professor de lá. Aí depois o Estado foi fazendo uma reforma, foi fazendo. Aí ficou ali. Naquele tempo era muito atrasado. Eu trabalhei na cantina lá, a água era num spot bem grande, quando começou logo, sabe? Aí botava aquelas águas em cima do balcão para os alunos tomarem uns copinhos de alumínio. Aí eu consegui lá, inventei de vender os negócios lá dentro. Aí eu vendia doce, cocada, tapioca, café, bala, cigarro. Aí continuou. Aí depois surgiu o negócio da merenda, né? E teve que ficar como é hoje.
Mas a merenda foi bem mais para
Foi bem
cá,
pra
né?
cá, muito. A merenda foi quase há um tempo desse. A merenda foi bem pra cá. Eu passei 10 anos tomando conta da cantina. Fazia as coisas em casa, uma mulher, e levava para lá vender. Agora, eu e os três expedientes. Qualquer coisa que tinha lá, eles me chamavam para fazer. Se eu entendia certas coisas. Quebrava um cano, uma coisa, ia lá consertar. A energia, uma carteira quebrava, faltava um parafuso. Aí tudo, eu e três expedientes. Tem outros funcionários, mas tinha os horários dele, né? Eu, como eu e os três, eles tudo botavam para cima de mim. Mas eu nunca achei ruim, não. Aprendi muita coisa.
O senhor acha assim que naquela época as condições de estudo eram melhores do que hoje em dia?
Rapaz, pelo umas partes era, sabe? Mas não era. Hoje em dia, porque tudo tem como se diz, na malandragem, né? Naquele tempo o povo era muito direito demais, muito sincero. As coisas que você fazia era tudo certo, não tinha traficância, nem, né? Hoje em dia você ganha um bocado de dinheiro, mas tudo tem as coisas diferentes. Aquele era um povo muito direito, não tinha confusão, ninguém. Todo mundo atendia. Esse padre, mesmo que fosse na época de hoje, ele não aguentava mais do jeito que é os alunos hoje. Né? Ele, quando dizia uma coisa lá, todo mundo atendia, todo mundo. Eu acho que era mais organizado assim, em certo ponto, né? Hoje em dia ele não quer respeitar diretor, não quer ir. espírita professor. E naquele tempo eles atendiam. E a maior parte dos professores era tudo daqui. Tudo daqui. Não sei se você chegou aí lá, Dona Estelita, aqui. Socorro não falou, não. Foi uma das fundadoras aí. Fala muito. Ela gosta muito de ver. Ela é professora de história. Aí ela é quem mais batalhava muito com os alunos na época. Mas era um custo de vida, eu acho que era até... Era relativo mesmo, sabe? Porque tudo era mais barato. Hoje em dia tudo é caro. E às vezes o que você ganha não compensa. Não é mesmo?
O dinheiro parece que valia mais, né?
Era, parece que era valia mais. E o povo tem uma honestidade, né? Não todos, mas hoje em dia tem muita gente que é. Né?
Mas... Quantas pessoas chegavam assim, época de 7 de setembro, festa da cidade? Tinha desfile da escola?
Tava, mas já teve tempo de ter 1.500 alunos. Já teve tempo de ter 1.500 para desfilar na cidade. Tem muito desfile bonito. Muito bonito. Muito bem organizado. Teve muito diretor aí que organizou muita coisa.
Os professores naquela época, porque a gente pensa assim, o professor, principalmente numa cidade do interior, ele quase que é uma autoridade dentro da cidade, né?
É, eles até que tinham muito respeito para os professores. Muito mesmo. Era tudo conhecido daqui, criado junto. Aí vinha de fora também, já tem muito professor de fora aqui de Campinas, porque às vezes nem todo... Toda a área de ensino tem todos daqui, né? Às vezes um professor de química, de física, naquela época, não tinha aqui. Aí eles traziam de Campinas, trouxeram muitos, de matemática. Aqui tem uns professores de história, de português, mas vinha sempre uns de fora. Na minha época teve muito de fora. Eu trabalhei 36 anos lá.
As pessoas, assim, os alunos que se formavam aqui no colégio, naquela época, eles ficavam aqui ou iam para outras cidades?
Muitos ficavam, né? Outros iam. Quando tinha uma melhora para eles, eles sempre iam para ganhar mais, né? Mas tem professor que vive fora aqui, vez em quando, quando é infendiando, vem para aqui, para conversar com o povo. Mas aqui teve muito professor daqui mesmo, de fora, muitos.
E o pessoal daqui que saiu daqui, foi morar em outros lugares, tem o hábito assim de voltar para a cidade?
Todo fim de ano e todo São João. Essa família que eu falei aí do rapaz da televisão, todo ano eles fazem uma festa na casa deles ali, logo na entrada ali, do lado direito, quem vai daqui para lá, tem uma casa grande. Eles estiveram aqui agora no São João, tudo em fase festa direto lá. E em fim de ano, Natal, onde eles vêm. Até eu que moro em São Paulo, Rio de Janeiro, eles sempre vêm para passar as festas aqui. Uns demoram mais, outros menos, outros, né? Também construíram muitas famílias, outros vão para outro canto.
A cidade deve ficar bem animada, né?
É. Não, no São João aqui é muito animado. Às vezes, teve uma época aqui, agora que às vezes falta água, né? Aí eles procuram saber lá no Rio, São Paulo. E Serra Branca, tem água agora no São João para poder vir, né? Porque quando tem água é um negócio sem graça, para você vir passar uma festa e não ter água. Mas eles vêm muito. É a tradição, o São João daqui. Eles gostam demais. Tem muita quadrilha no meio da rua, em cada bairro eles fazem uma.